Doutor João, eu queria primeiro iniciar com o senhor perguntando a respeito desse histórico do Outubro Rosa. Ele tem como base, ainda tem como forte apelo, a campanha de prevenção ao câncer de mama. Mas, e depois a gente deve falar um pouco sobre isso, mas não se prende mais só ao câncer de mama, não é isso?
Isso mesmo. Bom dia, Cacá. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvintes. O Outubro Rosa, ele tem um histórico interessante que surgiu, na verdade, nos Estados Unidos, na década de 90, e só nos anos 2000 veio para o Brasil. E o foco principal dele, né, desde o início, é a conscientização do câncer de mama. Né? Ou seja, chamar atenção pelo menos uma vez no ano da mulher, né, ou até mesmo do homem, se cuidar, né, e olhar para essa doença que ela tem uma prevalência muito alta em todo o mundo.
Certo. Mas daí houve um certo avanço, pelo que a gente sabe, e hoje as mulheres, muitas mulheres, acabam indo um pouco além, não fazendo exames restritos à mama, fazendo outros exames, um check-up talvez um pouco mais elaborado, mais aprofundado. O senhor pode falar um pouco a respeito disso para nós?
Sim, sim. O Outubro Rosa, né, ele é voltado para a saúde da mulher principalmente. Né? Ele iniciou, né, com foco no câncer de mama e falando um pouquinho mais sobre o câncer de mama, né, ele é a causa de câncer em mulher, é o maior número de óbitos que tem por um câncer na mulher, então por isso que se chama muita atenção. E ele é um exame que a própria pessoa, ela consegue perceber uma alteração no corpo dela, né? Então, ou seja, o autoexame, né, que é muito falado, principalmente agora nesse momento, onde a mulher no próprio banho, ela consegue na palpação identificar a presença de nódulos ou de carocinhos, né? E a partir daí procurar um médico, né? A recomendação hoje para se fazer exames de mama pelo Ministério da Saúde, né? Aí tem uma certa confusão, é a partir de entre 50 e 70 anos. Porém, a maioria dos médicos, né, pela alta incidência e o aumento, né, dos casos de câncer gradualmente, a partir de 40 anos já se deve procurar um médico para pesquisar sobre essa doença.
Certo.
Como você falou, né, Cacá, o câncer de mama, ele foi um gatilho, ele foi o pontapé inicial, né, da campanha do Outubro Rosa. Porém, hoje, essa campanha de prevenção, né, às doenças, né, que incidem no sexo feminino, ela foi ampliada, né? Então, hoje já, não só para o câncer de mama, mas as doenças do colo uterino, principalmente, que também tem uma alta prevalência de incidência de câncer, ele também é destacado. Então, hoje, desde o autoexame, como eu acabei de falar, né, na mama, até a mamografia, o próprio corpo citológico, que é realizado anualmente, né, para as mulheres em idade com sexualmente ativas, isso tudo você consegue prevenir em até 10 a 20% dos cânceres de mama, né? Então, ou seja, até 30% dos cânceres, eles são preveníveis. Ou seja, a própria mulher tomando todos os cuidados, né, desde o ponto de vista de alimentação, né, de cuidados pessoal, até na prevenção, ou seja, fazer os exames no momento certo e identificar mais precoce possível as doenças, né? Ou seja, cada vez mais cedo que se descobre uma doença, um câncer, né, na verdade, ele tem uma chance muito próxima de 100%, né? Quando se descobre bem no iniciozinho.
A gente está conversando.
Aí é importância, né?
Sim, a gente está conversando aqui com o Dr. João Cremasco. Está conversando com a gente a respeito do Outubro Rosa e também a respeito de novas tecnologias de exames. Eu quero entrar nesse assunto. Sempre que se fala em Outubro Rosa, vem, além desse autoexame que o senhor citou, a lembrança de mamografia. Mas, penso eu, os exames evoluíram muito, né, doutor? Eles têm uma atualização que é constante. O senhor pode citar alguns exames de última geração, exames que são feitos hoje, aplicados às mulheres, que ajudam nesse trabalho de prevenção?
sim, existem vários exames e eles são, eles têm a indicação adequada de acordo com cada paciente, né? A mamografia, e ela pode ser tanto digital quanto analógico, ela é o exame de entrada, né? No caso especificamente para as pesquisas de doenças na mama. Porém, uma associação de vários outros exames complementares, elas podem ser realizadas, mas aí, volto a dizer, vai depender da idade da mulher, do histórico clínico dela todo, né? Do exame físico que o médico realiza. Então, quais são esses exames? Pode ser tanto da mamografia associada a ultrassom, também é muito útil, são exames que hoje são baratos, são muito acessíveis, né, a toda a população, e eles descobrem boa parte dos exames. E aí existem exames mais especializados, como a tomossíntese, a própria ressonância magnética, que é realizada também em mama, mas são indicações bem específicas, tá, o Cacá?
Uhum. Agora, quando...
Mas hoje avançou muito, né? Hoje consegue se identificar, né, com esses exames mais sofisticados, nódulos suspeitos, né, nódulos muito pequenos que no passado não conseguiam se identificar, né? Hoje, os nódulos bem na fase inicial, ele já consegue ser identificado nesses exames de mama, né?
Quando o senhor fala que são exames acessíveis, financeiramente falando, o senhor pode citar para dizer para as pessoas quanto custaria um exame como esse?
Claro, primeiro que o SUS hoje, ele consegue atender, né, esses exames, uma boa parte dos municípios, lógico que tem os seus problemas, né, e as dificuldades, mas, ou seja, então, dentro do SUS, boa parte da população consegue ter acesso. Mas hoje em dia, tanto o ultrassom quanto a mamografia, se você colocar em média, são exames que custam a partir de R$50, né? Mamografias de R$70, R$60. Agora, no Outubro Rosa, a gente vê muitas campanhas e muitos aqueles chamados pacotes, né? Ou check-ups, uhum, que vai no ginecologista e realiza os exames, né, anual de prevenção, né? Que aí vai desde o exame de mama até o colo uterino, né?
O senhor já acabou de comentar na pergunta anterior que esses exames, eles dependem muito da situação de saúde de cada pessoa, da idade, etc., características específicas. Mas se o senhor tivesse que citar um pacote básico para uma mulher, para que ela faça uma sequência de exames que dê a ela uma sensação de segurança em relação à saúde dela, qual seriam esses exames, doutor? Além da mamografia, o que ela poderia fazer?
Isso. Eu volto a dizer, né? A cada mulher, né, ela tem que ser examinada por um médico. E aí, dependendo do perfil, idade, né, tem as recomendações. Então, uhum, não dá para falar de uma forma muito abrangente, muito genérica, mas listando os exames que compõem, vamos chamar, um check-up, né, da mulher, e aí, volto a dizer, varia de acordo com a idade, né, e a história clínica dela, mas aí a gente vai desde quando você pensa nos sistemas, né, ou seja, recomendação na idade já dentro de fazer mamografia. Nós temos a mamografia e o ultrassom na mama, voltado para a mama especificamente. Para o colo uterino, né, doenças do colo uterino, aí é o corpo citológico. E eu destaco, né, chamo atenção para o corpo citológico, que hoje a gente identifica ainda muitas mulheres jovens com câncer de colo uterino, e aí 95% ou mais está relacionado ao HPV, e aí hoje em dia já se tem acesso, né, a exames que fazem a identificação e pesquisa do HPV, né, realizado através de uma citologia do corpo citológico mesmo, né, do preventivo que a mulher faz anualmente, e essa amostra, né, que por uma metodologia chamada citologia em meio líquido, ela consegue identificar se tem um HPV de alto risco ou não. Então, esses são exames que hoje já se tem no mercado, né, e eles têm uma importância, porque a mulher, ela consegue saber se ela tem um HPV de alto risco ou não, né?
Certo.
Sabendo que o HPV de alto risco, ele é responsável com mais de 90% dos cânceres de colo uterino, então só por aí, por esse fator, já justifica, né, a mulher, pelo menos em algum período da vida dela, saber, né, se ela tem esse vírus ou não.
Ok. Doutor...
Existem outros exames também, Cacá. Por exemplo, a gente não pode esquecer da tireoide. A tireoide é um órgão, né, que produz os hormônios tireoidianos, que são importantes para a vida, né, são imprescindíveis, e às vezes fica esquecido. Então, um simples ultrassom de tireoide, né, periodicamente, ele também pode identificar lesões e poder seguir com tratamento precoce, né? E aí a parte do sistema do trato genital mesmo, né? Que aí vai desde a parte da visualização, do exame pelo ginecologista, até a avaliação do útero, dos ovários, né? Que também é realizado por ultrassom. Então, ou seja, são tudo exames acessíveis, né? Que hoje se tem em muitos lugares, né? Muitos variados, inclusive no SUS.
Doutor, a gente tem pergunta de ouvinte aqui, Leandro.
Isso, a nossa ouvinte aqui, a Márcia, né? Muitas mulheres ligadas aqui neste assunto que é tão importante. Ela está querendo saber, doutor João Cremasco, a Márcia, a respeito de periodicidade de exames preventivos. Está perguntando, né, aqui. Ela fala, sempre bom saber se você foi diagnosticado com alguma doença, né, de forma precoce, mas como saber isso? Qual a periodicidade de fazer estes exames? A cada 6 meses? A cada 1 ano?
Ok, boa pergunta. Eu não sei a idade, né, mas dentro dos exames que são periódicos, aí o principal deles é o preventivo, né, que é o corpo citológico. Esse, ele está indicado para mulheres que estão na vida sexual ativa, né, há pelo menos 2 anos no mínimo, e aí já se recomenda fazer o preventivo, que nada mais é, né, do que a coleta das células que estão do colo uterino, que é o local onde tem a maior chance de identificar câncer no colo uterino. Então, o ginecologista, ele faz a avaliação, né, e periodicamente, aí, normalmente, né, a mulher que não apresenta nenhum tipo de fator, ela é indicada a cada 12 meses fazer o exame preventivo. Tá? A mamografia, já a partir dos 40, ela já tem recomendação de se fazer, né? A cada 2 anos, aí vai depender também do quadro clínico da paciente. E outros exames, como exames de tireoide, exames do útero, caso não tenha, né, nenhuma outra tipo de alteração, eles são realizados de tempos em tempos, né? Aí são espaçados mais do que o preventivo, que é realizado anualmente. Vou destacar também alguns outros sistemas que não pode ser esquecido, né? Como, por exemplo, as doenças intestinais, né? Por exemplo, o câncer de colo. Então, aí entra a colonoscopia, né? Que a partir dos 50 anos também, independente do sexo, já tem recomendação de se fazer.
Ok. É só uma outra pergunta também, doutor João Cremasco, que algumas doenças, principalmente o câncer, derivam também de genética, né? Então, assim, qual a orientação também para as mulheres que já têm um histórico familiar, talvez da mãe, avó, um histórico da doença, principalmente o câncer de mama na família, já a partir de que idade é importante também ficar atento, realizar... Doutor João? Alô, doutor João?
Alô.
Eu acho que ele não está nos ouvindo.
Vamos refazer essa ligação. Porque hoje em dia também, Cacá, vou até perguntar isso, há alguns exames genéticos, né, que você consegue identificar, até prevenir, se você tem alguma predisposição para desenvolver alguma doença aí que é presente na sua família. Mas enquanto a gente refaz a ligação, vou aproveitar aqui só para passar uma informação importante de trânsito que o nosso ouvinte Douglas enviou para a gente, que a terceira ponte, no sentido Vila Velha, está com um trecho ali próximo do vão central, com a faixa da esquerda interditada para um serviço de manutenção, isso no sentido Vila Velha. Doutor João Cremasco, nos ouve novamente?
Ouço.
Ok. Eu estava perguntando para o senhor a respeito de predisposição genética.
Isso.
Se a pessoa tem algum histórico na família, às vezes vários casos, principalmente câncer de mama é muito comum, né? Se já é importante a partir de que idade começar a observar ou também se é possível realizar algum tipo de exame genético, né, que você consegue descobrir se você tem ali essa predisposição também para desenvolver a doença.
Isso. Vale destacar aqui que entre 80% e 90% dos fatores que causam a doença, o câncer de mama especificamente, eles são fatores externos, tá? E aí o que eu chamo de fatores externos? Eu falo do meio ambiente, né? A água, a terra, a água que a gente bebe, o ar que a gente respira, né? O ambiente de trabalho, né? Onde a gente está próximo, alimentos que a gente consome, né, e medicamentos, enfim, todos os hábitos de vida e o ambiente onde a gente está, a gente reside, eles estão ligados a 80% a 90% dos fatores que influenciam para o desenvolvimento do câncer de mama. E somente 10%, né, de 10% a 20% estão ligados a fatores genéticos. Tá? Hoje, o que é preconizado é que quando se existe um histórico familiar de câncer de mama, a mulher ela tem recomendação de, a partir dos 35 anos, já procurar um médico, né, um ginecologista, um mastologista, que é a especialidade que cuida especificamente das mamas, né, das doenças da mama, a já fazer uma pesquisa não só de prevenção, né, ou seja, planejar os exames que deverão ser realizados em quanto tempo e também até mesmo a possibilidade, né, de pesquisas de alternativas.
Alô, doutor João?
Acho alô?
Oi. Está nos ouvindo?
Estou ouvindo.
Então tá, pode continuar, que deu um piquezinho, a gente não conseguiu ouvir o final da sua última frase só.
Tá. E aí, a partir desse acompanhamento com o profissional, né, que aí é um ginecologista ou um mastologista, como eu falei, para saber, né, qual é a periodicidade de realização de exame, porque levando em consideração que a mamografia, né, ela tem a incidência de radiação, então não pode se fazer sem uma indicação adequada, uhum, né? E aí avaliar também a possibilidade de pesquisa de mutação, né? Existem algumas mutações, são raras, tá? Mutações genéticas de cromossomos, que elas sim, elas são hereditárias, né? Ou seja, elas passam para os familiares, né? Mas aí ele tem que ter uma indicação, são exames difíceis, eles são mais caros, então tem que ter uma indicação mais adequada.
Ok. Doutor João, a gente está vivendo um período em que as pessoas estão com um certo receio, óbvio, de sair de casa, de ir para locais como os postos de saúde, eventualmente os laboratórios de análise, por conta da Covid. É natural que isso ocorra. No caso de vocês, no caso do Laboratório Cremasco, existe um espaço específico para esses exames? Como é que isso está sendo feito nesse período?
O que a gente segue hoje no Cremasco é o que é preconizado, né? O distanciamento e o uso obrigatório de máscara, por exemplo, uhum, né? Disponibilização de álcool. Hoje nós temos estruturas de drive-thru que elas estão voltadas para a realização de pacientes, de exames de pacientes com suspeitas, né? No caso, que tem algum tipo de suspeita de Covid, ou seja, nós montamos justamente essa estrutura para evitar que nas próprias unidades coloquem em risco não só nossos colaboradores, como também os outros pacientes.
Entendi.
Né? Então está sendo realizado dessa forma.
Mas vocês têm também uma unidade só para mulheres ou não?
Temos uma unidade só para mulheres agora. Na verdade, em Cariacica, em Serra, Jardim Camburi e Vila Velha, nós estamos inaugurando agora, né, o Centro de Diagnóstico da Mulher, que são exames voltados especificamente para as mulheres e exclusivo para as mulheres, que aí tem um rol de desde ultrassom, mamografia, densitometria óssea, como principal exames mínimo. Mas a gente realiza também os testes de HPV, vacina de HPV. Então, hoje, o Cremasco, ele historicamente, né, foi fundado por mulheres, né, são três fundadoras mulheres, e então já está no DNA esse cuidado específico, né, das mulheres. E aí, seguindo essa linha, que nós abrimos esse espaço exclusivo específico para a saúde da mulher.
Só para a gente concluir então, doutor João Cremasco, eu queria que o senhor desse para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes principalmente, as indicações sobre como elas podem tomar conhecimento a respeito do atendimento lá no Laboratório Cremasco, páginas onde elas podem colher essas informações, indicações e informações a respeito dos planos que vocês têm.
Certo, hoje o Cremasco está localizado, né, são 18 unidades aqui na Grande Vitória, então a gente atende principalmente aqui, mas pouco a gente sabe, mas nós atendemos hoje 15 hospitais aqui na Grande Vitória, né, exames voltados para a parte de anatomia patológica principalmente. O Cremasco ele seguiu um movimento de tendência, né, na medicina diagnóstica nacional, e hoje a gente consegue entregar uma solução completa para os pacientes, né, e especificamente para as mulheres também, porque aí vai desde exames laboratoriais, né, que aí estou falando de exames de sangue, de urina principalmente, e aí vai até exames mais especializados, como o próprio preventivo, que é realizado anualmente, o teste do HPV, painel de doenças sexualmente transmissíveis, as biópsias de mama, né, com suspeita de câncer de mama, e agora, mais recentemente, nós começamos também com a parte de imagem, né, e aí vai ultrassom, raio-x, mamografia, densitometria óssea, e também vacinas, as vacinas em geral, inclusive o própria vacina da HPV, né, que tem a recomendação aí voltado para as mulheres principalmente.
Ok, então, conversamos aqui...
O acesso, né, desculpa, Cacá, não, você perguntou, para poder saber mais informações, localização e planos de saúde, né, o plano de saúde a gente atende praticamente boa parte dos planos aqui do Espírito Santo, e o acesso pelo site, né, eu acho que é o mais indicado, que é o cremascomedicina.com.br, e o telefone de contato, que é o 3336-1147.
O senhor só repete o número, por favor.
Ok. Então, o site é cremascomedicina.com.br,
e o telefone?
E o call center é 3336-1147.
Ok, então, conversamos aqui com o Dr. João Cremasco a respeito do Outubro Rosa. Muito obrigado, bom dia, boa semana.
Obrigado, pessoal. Bom dia a todos.